Acorde com a energia certa.
Sou a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor.
É muito bom escutar-vos.
São fenomenais logo pela manhã.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Não desligo mais a rádio. Sou muito fã.
São a minha cafeína matinal. Das 7 às 10, não falha.
Ana, Inês, Felipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. It's gonna be a good, good day.
Bom dia, boa sexta-feira. Neste dia 30 de julho damos os parabéns a Kate Bush. A cantora britânica completa hoje 63 anos. Aos 16 conseguiu impressionar David Gilmour, guitarrista dos Pink Floyd, que a ajudou a financiar as suas primeiras gravações. O seu maior sucesso foi a música Wuthering Heights, inspirada no livro da autora Emily Brontë, que tinha esse mesmo nome, em português, O Monte dos Vendavais. Curiosamente, Emily Brontë faria anos também neste dia 30 de julho. De certeza que a Kate Bush sabia disto. Wuthering Heights foi a primeira canção gravada e escrita por uma mulher a alcançar o primeiro lugar nos tops do Reino Unido. E isto foi em 1993. As músicas de Kate Bush foram as mais usadas em versão remix em raves e discotecas no Reino Unido e eu desconfio que no mundo inteiro durante os anos 90. E claro, para celebrar o aniversário de Kate Bush, começamos o programa de hoje com Wuthering Heights. Bom dia. Kate Bush na Renascença, Wuthering Heights. Kate Bush que celebra hoje o seu 63º aniversário, portanto, parabéns. Bom dia, Inês Lopes Gonçalves.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Tu lembras-te de uma rapariga que ganhou o Chuva de Estrelas a cantar precisamente esta música?
Tenho uma ideia, sim, não me lembro do nome dela.
Aconteceu também, não me lembro.
Mas tenho uma ideia,
mas sei que aconteceu.
Não te aconteceu, não te aconteceu, graças ao Chuva de Estrelas, descobrires imensa música que não conhecias lá de nenhum e te
pensaste? Sinéad O'Connor.
Oh, olha, ok, sim senhor.
Sim, isto algumas, é fixe. Tenho 11 anos.
Exato.
Vou pedir à minha mãe para comprar um CD. Acho que sim, deve ter sido o que aconteceu. Bom, esta manhã, e porque aconteceu ontem, um Conselho de Ministros, no nosso explicador vamos falar sobre as novas medidas anunciadas para a reabertura do país. O Primeiro-Ministro António Costa anunciou ontem o fim das restrições impostas pela pandemia em três fases, até outubro. Está previsto o fim do uso de máscaras na via pública em setembro, por exemplo, e a abertura das discotecas, finalmente, mas só em outubro. Vamos resumir estas mudanças passo a passo, explicá-las muito bem explicadinhas no explicador com o Miguel Coelho depois das 7h30.
E porque hoje é sexta-feira, depois das 7h30, vamos também, como é habitualmente, conversar com o Pedro Stresto. Hoje é a última conversa que temos antes das férias do Pedro. E vamos falar sobre um tema levezinho, que é a morte. Não, eu estou a brincar, obviamente.
É um tema
mas
importante.
É um tema
parte.
Que não é fácil, obviamente, mas que é necessário abordar e, obviamente, que estamos a falar de crianças. Queremos saber como explicar a perda, a morte aos mais pequenos e depois às 8h15 temos, como sempre, a nossa Joana Marques, verdade?
Sim, que também é a última edição antes das férias grandes, as férias de agosto, onde já não vamos ter extremamente desagradável. E hoje, para terminar, temos um quiz que a Joana preparou para mim e para a Inês e, claro, para todos os ouvintes que não perdem um extremamente desagradável.
Mas
será que estamos a par? É sobre o extremamente desagradável mesmo.
Eu acho que não, eu não parto com grande vantagem.
Ah, então, tu vês, tu ouvias.
Agora. Sim.
Mesmo
sim.
Não estando cá, acho
todos
eu.
Os dias.
Agora tu dizias, não, não.
Eu nunca,
não, nunca nem pensar.
Mas sinto que não tenho habilitações com as mesmas condições que tu, Filipe.
Já acho que estás só a baixar as expectativas, só para eu sentir a pressão. You Get What You Give, para ouvir agora, New Radicals. São 7h18, está com as 3 da manhã, Filipe Galrão e Inês Lopes Gonçalves. Esta semana é assim, boa sexta-feira. You Get What You Give, New Radicals na Renascença, são 7h21 e parabéns, Neemias Queta.
Verdade.
Que é o primeiro português na história da NBA, foi escolhido para a equipa dos Sacramento Kings.
Exatamente, foi de madrugada, certo?
Foi de madrugada e o Neemias já fez um post no Instagram a agradecer, não é? E muito feliz. E nós também, eu acho que agora os Sacramento Kings têm mais 10 milhões de fãs.
Exato.
Graças ao Neemias que está então na NBA,
diz
que
bem.
É a primeira liga do basquetebol. Ele que tem 2 metros e 13, como foi reforçado.
Disseste bem 10 milhões e mais qualquer coisa, porque ainda agora sabemos com os censos
sim.
Que somos um bocadinho menos, não é?
Sim, não estamos assim tão perto dos 11 milhões. Não é? Somos 10 milhões 300 e qualquer coisa.
Exato. E 2 metros e 13, disseste
sim,
tu.
Sim, disse eu. É muito, não é?
É bastante.
Eu acho que ele
não estou a conseguir imaginar que está no, com 2 metros
e 13. Está à distância do cesto, não é? A cabeça dele, possivelmente. Não, por acaso não sei qual é a altura do cesto no basquete, vou aqui ver. Mas isto para dizer o quê? Tem graça, porque nós já tínhamos tido um português na NBA, neste caso não um português, mas uma portuguesa na WNBA, a Tisha Penicheiro, que também jogou em Sacramento. Portanto, a cidade aqui da Califórnia a gostar bastante do por estilo português no basquete. É essa a conclusão a que chegamos. Inês, tu estás assim um bocadinho abalada com a segunda dose da vacina.
Estou, não posso dizer que esteja abalada. Sinto-me assim numa espécie de dentro de um celofane, assim uma coisa meio esquisita.
Como é que é isso? Ainda não levei a segunda dose, não me assustes.
Não, mas estou bem. Repara, como estou aqui com grande vigor. Mas sim, estou assim ainda meio... Não posso dizer assim que, imagina, me dói a cabeça ou que me dói o corpo, mas estou assim...
Não tens um sintoma específico?
Não tenho nenhum sintoma específico. Porém, queria falar da administração da minha vacina, mas de um dia que se comemora hoje. É possível que hoje, ao longo do dia, veja numa série de sítios, na internet e tudo mais, que hoje é o dia do amigo. Muito lindo, porém, é também dia... E é disto que ninguém fala, do administrador de sistemas.
Como assim?
E eu tenho aqui algumas questões sobre este tipo de comemorações. Então parece que hoje devemos agradecer a todas aquelas pessoas que garantem que as nossas internets estão rápidas e
que
seguras,
os sites
que os sites
abaixo.
Funcionam, exatamente, que os computadores trabalham como deve ser, que as impressoras, as famosas impressoras, não encravam, enfim, no fundo aquela pessoa que está sempre à distância de um, dois, três, quatro, não é?
Exato.
Do outro lado.
Porém, ou seja, hoje temos que agradecer ali à nossa secção também, aqui do Grupo Renascença, de Administração de Sistemas.
Ora, muito bem, eu estava aqui a ver esta informação num site que não só explica isto, como diz, recomenda até, neste dia deve demonstrar o agradecimento a este profissional com umas palavras carinhosas.
Tais
também
como...
pode levar um bolo para o trabalho, pizza ou outras iguarias a gosto do administrador de sistemas e redes.
Isso
balões,
é
confetes
graça.
E cartões de agradecimento são outras opções. Este dia, porque é que se comemora hoje?
Porque é
30
de julho.
Parece que um tal senhor chamado Ted Kekatos, em 2000, portanto já há 21 anos, inspirou-se num anúncio da revista de uma conhecida marca, que é a HP, enfim, onde um profissional deste tipo recebia flores e uma cesta de frutas por parte dos seus colegas de trabalho, em agradecimento por ele ter instalado impressoras novas na empresa. A minha questão é... Qualquer pessoa pode decidir assim, então agora hoje é o dia de...
Pois,
tal.
Possivelmente sim. Temos, é? Qual é o dia do locutor de rádio?
É isso que eu te ia
Ninguém
perguntar.
Sabe, não sei. Vamos
Queres,
à procura.
Vamos escolher um dia?
O dia da rádio é 13 de fevereiro, mas sim. O dia do locutor de rádio, vamos aqui perceber qual seria o dia que nos convinha mais.
Eu acho
e já,
que
já anunciamos, está bem? Pode ser?
Acho
Entretanto,
muito bem.
Parabéns a todos os administradores de sistemas que estão em todas as secções de TI. De IT nas suas empresas. Muitos parabéns. Miguel Gameiro para ouvir na Renascença, são 7h25. Bom dia.
Acorde com as 3 da manhã na Renascença, das 7 às 10.
Bom dia. A seguir temos o explicador e vamos explicar tintim por tintim.
Eu tinha
saudades de usar esta expressão. Vamos explicar tudo sobre as medidas de desconfinamento que foram anunciadas ontem pelo nosso primeiro-ministro, António Costa.
A partir de domingo há regras novas e lá está, temos que perceber o que é que vai acontecer, o que é que podemos ou não podemos fazer.
E a partir de outubro vamos desbundar para uma discoteca. Não esquecer. Bom jovem na Renascença, It's My Life. Boa sexta-feira, são 7h37. E no explicador desta manhã vamos falar do novo plano de reabertura do país que arranca no próximo domingo. Um plano em 3 fases e não em 4, como propuseram os especialistas. E essa é já a primeira pergunta, Miguel. Porque é que o governo terá optado por apenas 3 fases?
Bem, o primeiro-ministro não esclareceu na apresentação que fez ontem, mas há uma explicação que parece lógica. É que a primeira fase proposta pelos peritos decorria até que tivéssemos 60% da população vacinada. Ora, já a 1 de agosto deverão ter a vacinação completa em Portugal, 57% das pessoas, quer dizer que a primeira fase iria durar apenas uma semana. Uhum. O que o governo acabou por fazer foi juntar numa só as duas primeiras fases do plano dos especialistas, com algumas alterações de pormenor, mas foi isso, e desta forma as regras vão manter-se estáveis durante todo o mês de agosto.
E posto isto, que grandes novidades, que principais novidades é que vamos ter então a partir já deste domingo, certo?
Sim, domingo, 1 de agosto, é o dia em que se inicia o novo plano, e é um plano que se aplica, isto também é importante, a todas as regiões de Portugal continental e não apenas aos concelhos mais afetados, porque a partir de agora é a evolução da vacinação que conta e não a situação epidemiológica em cada região, mas as alterações incluem então...
Portanto, é igual para todos, isso é
igual para todos no continente, porque a Madeira, por exemplo, já disse que não vai aplicar estas regras. Mas em Portugal continental, a partir do domingo, teremos o fim das atuais restrições ao horário do comércio, restaurantes, incluindo bares, que vão poder reabrir com as mesmas regras dos restaurantes. Uhum. Também espetáculos culturais deixam, portanto, de ter restrições no horário. O limite de funcionamento passa a ser às 2 da manhã. No caso dos espetáculos, a lotação sobe para os 60%, aliás, para os 66%, o equivalente a 2/3 da lotação. Casamentos e outros eventos familiares podem funcionar com uma lotação de 50%. Acaba o dever de recolhimento durante a noite, não é? Porque atualmente havia essa obrigação de recolhimento domiciliário entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Exato. E acaba também o teletrabalho obrigatório, porque já a partir de domingo o teletrabalho passa a ser apenas recomendado sempre que a atividade o permita.
E agora um setor que me diz muito e estou muito ansiosa por
saber. Muito saber.
Sempre vamos poder voltar aos estádios, Miguel.
aos estádios para assistir ou para jogar?
No meu caso, para assistir.
Sim, claro. Os eventos desportivos voltam, de facto, a ter público. As regras ainda vão ser definidas pela Direção-Geral da Saúde, mas já a partir de domingo poderá haver público nos estádios. E o que volta também são os equipamentos de diversão, o chamado setor dos carrosséis, que vai poder retomar a atividade nos locais autorizados pelas câmaras.
Então vou poder andar de carrinhos de choque.
Quem tem saudades de andar de um bom carrinho de choque é agora.
Quem não tem.
Porque, claro. Ora bem, posto isto, estamos conversados com aquilo que acontece já a partir de domingo, portanto, depois de agosto, o que é que se segue?
Segue-se em setembro a segunda fase, com o alargamento da lotação dos eventos para 75%, o fim dos limites de lotação nos transportes públicos e também os serviços públicos vão ter funcionamento sem marcação prévia, porque até aqui para ir às finanças, por exemplo, é preciso marcar com antecedência. Isso vai acabar, se tudo correr bem, em setembro. Ah, e na segunda fase teremos o fim da obrigatoriedade da máscara na rua, que é uma alteração fundamental. Continua a ser exigida a máscara apenas nos espaços fechados. Aliás, mesmo na terceira fase, prevista para outubro, a máscara vai continuar a ser obrigatória nos espaços fechados. E essa é uma das principais diferenças em relação ao plano dos especialistas, porque a proposta original era que na última fase as máscaras deixassem de ser obrigatórias mesmo no interior. Mas o governo optou aqui por uma abordagem mais cautelosa.
Sim, mas ainda assim o primeiro-ministro fala em plano de libertação do país.
Sim, é cauteloso em alguns aspectos, como este das máscaras no interior, também no caso das discotecas, por exemplo, que vão ainda continuar fechadas, mas é de facto um plano de libertação, porque se tudo correr bem, em outubro tudo poderá funcionar praticamente com normalidade, deixa de haver limites aos grupos em restaurantes e eventos, seja no interior, seja no exterior, acabam as regras de distanciamento, as próprias discotecas vão poder reabrir em outubro, portanto será quase como antes da pandemia, mas lá está, ainda com máscaras no interior, com certificados digitais, testes, etc., para nos lembrar que mesmo nessa altura a Covid ainda por aí andará.
Só tenho uma pergunta para fazer, Miguel.
Mais uma. Sim, sim.
Que é, quando é que vens aqui para o pé de nós?
Em outubro.
Quando a OMS anunciar.
Muito bem.
No dia da libertação. Estamos a 15 minutos para as 8. São os Kiss na Renascença. I was made for loving you. E como é habitual, às sextas-feiras e hoje, antes de ir de férias, temos o Pedro Stretes connosco para nos falar sobre a morte. É um tema que não é fácil, mas que é necessário abordar, porque queremos saber como devemos falar com os mais novos, com os mais pequeninos, sobre a perda, sobre a morte. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Pedro.
Olá, bom dia a todos. Tudo bem?
Tudo bem. Vamos lá então normalizar a morte, não é? Porque ela faz parte da vida, no fundo.
Mas temos que às vezes explicar, não é? Como é que isto acontece aos pequenitos.
Exatamente. Como se costuma dizer, a morte é a inevitabilidade da vida e já agora a angústia de morte é mesmo a angústia mais universal do ser humano. E também é por isso que se diz que tudo aquilo que, ou grande parte daquilo que nós fazemos no dia-a-dia é organizado em função da vida e da preservação da vida, etc. Depois, a explicação da morte é de facto difícil, sobretudo quanto mais pequenas são as crianças. E isso tem muito a ver com as capacidades que elas têm de gerir a ausência física, para além da presença emocional, porque quando morre uma pessoa fisicamente nós podemos-la manter nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, etc. Mas isso para os pequeninos é difícil.
Então, mas assim, desculpe, Pedro, vou interrompê-lo.
O pensamento é muito concreto também.
Vou interrompê-lo então para lhe fazer uma pergunta, porque às vezes até pode haver a dúvida se uma criança tem, por exemplo, 2 anos, vamos supor, em que isso é uma coisa bastante abstrata ainda, pode haver até quem se questione se deve ou não contar que esta ou aquela pessoa morreu, se, porque às vezes as crianças não se apercebem.
Sim, mas a partir de determinada altura, sobretudo a partir dos 3 anos, em que obviamente as, e até às vezes dos 2, em que obviamente as crianças já têm ligação física e emocional àquelas pessoas, nós temos que mesmo que dar alguma explicação, senão para onde é que foi aquela pessoa?
Exato.
Simplesmente
eclipsou,
desapareceu.
Sim,
não é?
A criança vai continuar a questionar.
E às vezes tem a ver com o nível de linguagem, etc. Nos muito pequeninos, basta explicações simples. Muitas vezes nós dizemos mesmo, olha, morreu, foi para o céu.
É uma estrelinha.
Foi para o pé de alguém que nós conhecemos ou que outra pessoa, ou que a criança pode ter também como referência, etc. E muitas das vezes isso chega, embora nos pequeninos, como eu vos dizia, o pensamento é muito concreto e, portanto, às vezes há aquelas perguntas muito simples e diretas.
Para nós, às vezes, são um bocadinho
incómodas. Mas foi para o seu como. Exato, já tive uma criança, mas foi para o seu como. Não até andámos de avião, não viu lá ninguém.
Exatamente.
Ou foi para o seu como. Então,
já é perguntou, mas
voo?
Isso é mais longe que o Porto?
Sim.
É um bocadinho.
Ou
um
então,
bocadinho.
Mas está no céu, como é que não cai? Também já tive uma vez uma criança que me perguntou isto. Ou então também, porque essa ideia é difícil, e isso às vezes só acontece mais para os 5, 6 anos, que é a noção da irreversibilidade e da universalidade da morte. Ou seja, morre-se, não se volta. Às vezes há crianças que dizem, ah, ok, morreu, então e volta quando?
Pois.
Pronto. E a ideia da universalidade, que também todos nós, ou pelo menos grande parte da maioria de nós, se lembra de pensar em pequeninos, que é, ah, e um dia quando os meus pais morrerem? Ou um dia como é que vai ser quando eu morrer? E depois, claro, a impossibilidade de responder de uma maneira concreta é uma coisa que não tem uma resposta concreta.
Então como é que devemos responder no sentido em que devemos ser mais realistas ou devemos romantizar ou fantasiar um bocadinho?
Depende muito da idade das crianças. Nós usamos muita parte simbólica também para os pequeninos. Era o que eu estava a dizer, morreu, foi para o céu, é uma estrelinha ao pé desta pessoa, daquela, etc. Pronto. Nos mais crescidos, já é diferente. E também varia um bocadinho com as circunstâncias, porque, por exemplo, há miúdos que perdem um avô e têm uma ligação super presente com aquele avô. Outros têm uma ligação muito, muito, muito distante, digamos assim. Depois há ainda também uma outra diferença que é quando há uma preparação prévia, mesmo nós adultos, em relação àquela perda. Por exemplo, a pessoa já está doente.
Olha,
lembra-se, a avózinha estava muito doente, já estava no hospital, foi melhor para ela, já estava a sofrer muito, etc. Pronto. Às vezes há as questões das mortes súbitas, que são extremamente difíceis
de explicar
tanto aos pais como às vezes aos filhos. Também já vi o inverso. Também já vi pais que têm perdas súbitas de filhos e é terrível gerir isso, porque tem um impacto emocional brutal. Já agora, por último, há um outro detalhe que eu gosto sempre também de explicar, que é, nos muito pequeninos, não interessa envolvê-los naquelas cerimónias e naqueles rituais mais...
E a perguntar justamente isso. Quando o Pedro diz muito pequenino, estamos a falar de que idade?
Ah, pelo menos até a entrada na adolescência. Eu acho que não vale muito a pena. Vale muito mais a pena os miúdos guardarem a boa imagem viva daquela pessoa.
Do que aquele momento de sofrimento.
Se quiserem, podem ir a uma missa, qualquer coisa que evoque, digamos assim, a perda daquela pessoa. Mas habitualmente, até nos rituais mais fundos, para já os adultos não estão disponíveis, também estão tristes. E, portanto, lidar com a criança em si existe disponibilidade e isso muitas das vezes não acontece e são situações que são difíceis de integrar para os mais pequenos, sobretudo em termos da imagem.
Pode ser difícil para eles, processar aquilo tudo.
Exatamente,
A imagem da pessoa, a imagem de toda a gente, se calhar numa comoção geral complicada.
Não vale a pena sujeitá-los a isso.
Nessas alturas não, e acho que mais vale guardar a outra imagem mais positiva, que aliás em nós adultos é depois isso que acaba por permanecer.
Claro, exato, mas nós já temos mais tempo disto.
No primeiro tempo nós lembramos muito mais da morte da pessoa em si e felizmente que à medida que o tempo vai passando
prevalecem
as outras
coisas.
Vivemos
de bom com aquelas pessoas e no fundo elas continuam vivas no nosso diálogo interior.
E nós podemos continuar também a fazer isso com os nossos filhos, não é? Cultivar essas histórias que temos das memórias.
As pequenas recordações, aquilo que simbolizava uma outra pessoa, etc.
Portanto, obrigada, Pedro, diria que não, para terminar, não termos medo da verdade, no fundo,
sem dúvida.
De dizer a verdade às crianças.
Dizer sempre a verdade, embora com a adequação da linguagem, é o que nos ajuda Sempre.
Muito bem.
Ótimo. Obrigada, sim,
Pedro.
Boas férias
para todos.
Boas férias. Agora resta-nos dizer que às 8:15 não se esqueça de ouvir a última edição antes das férias de Extremamente Desagradável.
E vai sobrar para nós, não é?
Vai, porque somos nós que vamos estar, vá, na Berlinda. Vamos
precisamente.
Ter que...
Tu estás muito forte em expressões. Tintim por tintim, na Berlinda.
Na Berlinda.
Muito forte.
Mais daqui sairão, é ouvir até às 10. Mas vamos responder a um quiz. É o grande quiz do Extremamente Desagradável.
O que é que se ganha?
Não sei. Não
nada,
sei, temos que chegar ao fim, mas sim, possivelmente nada. No entanto, é uma rubrica que continua com o apoio iServices, reparação multimarca de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Já sabe que se estiver de férias, há lojas em todo o país, também nas ilhas. Em São Miguel pode ir ao Shopping Parque Atlântico, em Ponta Delgada. É a primeira loja do arquipélago dos Açores. Muito bem. Bom dia, estamos a 3 minutos para as 8. Boa sexta-feira. Já aqui dissemos que a partir do domingo, há um novo plano de desconfinamento.
Quero saber, Filipa, de todas estas medidas anunciadas aqui, qual é que mais te entusiasma? É a possibilidade de voltar a um estádio?
É, confesso que sim, é uma das. Estou muito ansiosa por esse momento e também estou ansiosa por poder estar num restaurante e não ser expulsa, não ter que comer à pressa para ser expulsa às 10 da noite.
Eu vou sair de um restaurante às 2 da manhã, mesmo que esteja cheia de sono, só porque posso.
Exatamente. Não é? Eu fico até ao fim.
Eu vou ficar até ao fim.
Eu quero, mas estou ainda mais ansiosa porque achei que este dia nunca iria chegar e temos que ter calma, eu sei, e ainda estar a cumprir imensas normas, porque sabemos que o vírus não desapareceu. Mas estou ansiosa por outubro agora, de repente. Eu faço anos no final de setembro. Então estou já naquela do... Ai, vou festejar na primeira semana de outubro.
Cá está. Sabes que eu achei isso. Eu, pai, em janeiro deste ano, pensei assim... Então,
ai, os meus 40 anos.
Faço 40 anos em julho. É claro que já vamos estar ótimos.
Sim, mas agora parece que está mais perto, não é?
Sim.
O espaço temporal é menor. Portanto, estou muito, muito feliz com isto. Muito Acho que devemos bem. Estar todos muito entusiasmados.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
Será que estás pronta para responder ao quiz do Extremamente Desagradável? Sabes quem é que poderia responder? O Fernando Seara, porque ele anda a par.
Pois é.
Não sei se já deu conta, mas ontem no seu comentário habitual, o Fernando Seara falou do Extremamente Desagradável. Usou um dos seus famosos falsetes a falar. Vamos tentar recuperá-lo aqui para que
temos
possa ouvir.
Temos que
sim.
Ouvir.
E usando isso disse, pronto, agora a Joana Marques já poderá usar aqui este meu falsete também no Extremamente Desagradável.
Precisamente.
E nós, claro, vamos aproveitá-lo. Espero que a Joana o faça. Extremamente Desagradável, o último antes das férias. É para ouvir já a seguir. Para já, Opus, Live is Life. Está com a Renascença, são 8:11. Bom dia e faça boa viagem. E é com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país.
E hoje é uma edição especial, a última.
De sempre, vai acabar.
Não estejam para aí todas entusiasmadas já, porque em setembro não há mais. A não ser que algum dos visados, nas últimas 170 edições, me encontre na praia e me faça uma amona, quem sabe.
Não é com o processo que vão lá, uma amona é muito mais difícil.
Pelo menos já sabemos que vais para uma praia.
Quem sabe, eu acho que vou estar trancada em casa, por simples não. Para festejar o facto de, durante um mês, eu não me sentir obrigada a ver todos os programas da manhã e da tarde e a ouvir todos os podcasts semi-obscuros do nosso país, eu preparei aqui um questionário, é muito extenuante esta vida, preparei um questionário sobre o Extremamente Desagradável para confirmar se vocês estiveram atentas ao que se passou aqui, e os nossos ouvintes também podem tentar responder.
Mas eu não sei.
Cá está, a Inês,
eu
sei que não,
em janeiro.
Porque andava a ouvir outra rádio, a Filipe em tempos também, mas estas perguntas são só de janeiro para cá, Filipe, portanto, não tens desculpa, tens uma grande responsabilidade aqui. Começamos, se calhar, pela categoria literatura. Pode ser?
Pode.
Okay.
Agnes Arabella.
Há hipóteses? Ok.
Ex-concorrente da Casa dos Segredos.
Agnes Arabella.
Sim.
Só o nome já está a ganhar.
E é literatura, como se vê. Uhum. E atual moradora da casa de Matthias Schmelz, o homem dos aspiradores Rainbow, escreveu um livro.
O que é isto? Não sei. O que é...
Houve a pergunta!
Os nossos ouvintes estão a perceber tudo, isso é que interessa. Eles são especialistas em Extremamente Desagradável, que eu sei. Okay. Ela escreveu um livro cujo título é A Adepta. E já agora que está escutado, porque eu tentei oferecer à Ana Galvão quando ela fez anos, portanto, se alguém tiver para revenda, eu estou interessada. Okay. O livro chama-se então A Adepta, mas numa edição de Extremamente Desagradável nós pensámos que tinha outro nome. Qual terá sido? A. Uma mulher também chora quando chove. B. Uma mulher quando ama um homem é capaz de tudo. Ou C, uma mulher quando ama um homem nunca é capaz de meter cornos de trair.
Era meter cornos de trair.
Também apostas nessa, Inês?
O meu cérebro está num nó.
Então vamos ouvir a resposta.
Vamos ouvir a resposta.
Vocês deviam ter lido o meu livro. Saídas de casca, se calhar analfabetas, não sabem ler. Mas eu peço-vos, façam esforço. Leia meu livro. Uma mulher quando ama um homem nunca é capaz de meter cornos de trair.
Cornos de trair.
É um tipo de... E eu ingenuamente, como ela disse isto tudo de seguida, achei que era o nome do livro, não é? E fui pesquisar.
Achas que eu também fui pesquisar? Acabei de chamar.
Ela disse... Era um título longuíssimo.
Não, era um título longuíssimo. Eu pensei que o livro era Uma mulher quando ama um homem nunca é capaz de meter cornos de trair. É pena, mas não é. Chama-se a adepta. É menos interessante. Cá está. Portanto, Filipa já vai na frente. Quem é o grito? Esta é mais fácil.
Vamos
ouvir de seguida. Eu acho que tu consegues, Inês. Tem mais graça se tentarem adivinhar antes mesmo de ouvir.
Mas antes de ouvir, isso não faz sentido nenhum. É só assim um jogo tipo sorte ao azar.
Então querias que fosse o quê? Um passatempo auditado pela PwC? Vá, arrisquem. Vamos ouvir um grito.
Okay.
Qual destas figuras da TV Nacional? Será Cristina Ferreira, Rita Pereira ou Catarina Furtado?
Eu vou dizer que é Catarina Furtado.
Eu também.
Vamos ver.
Boa sorte e até já!
Cá está ela.
O famoso
agora
até já.
Vou pedir-vos que completem a seguinte frase, dita pelo ator Pedro Barroso.
Uhum.
O melhor de tudo é poder acordar de manhã com esta luz interior. Ah, e poder caminhar pela casa com este pavimento aquecido é...
Sublime.
Não. queres tentar?
Espera aí, que é uma coisa parva. Não é esta a resposta, mas podia ser. É incrível.
Vamos ouvir a resposta.
Mas é, melhor de tudo é poder acordar de manhã com esta luz incrível. Ah, e poder caminhar pela casa com este pavimento aquecido. É mesmo a rei.
Era tudo mesmo a rei.
Sublime, esqueci-me. Não foi.
Vamos agora a uma categoria em que vocês são fortes, música. O que é que músicas como esta, e vamos ouvir a música primeiro, provocam em Rita Pereira, segunda própria?
Quero voltar para os braços da minha mãe.
Acham que isto lhe
cala? Chorar,
ah, cá está. Acham que é saudades de quem está longe, vontade de chorar ou vontade de rir imenso?
É vontade de rir imenso.
Vontade de chorar.
Não, é mesmo vontade de rir imenso.
Vamos saber.
A verdade é essa.
Consegues fazer uma pessoa chorar e entrar naquele mood de tristeza, mas uma tristeza aconchegante e ao mesmo tempo fazer-nos...
Muito obrigado. É a primeira vez que me dizem isso.
Pois. É natural, Pedro, pois não faz sentido nenhum. No fundo estavam as duas certas, porque
é chorar, gargalhar,
chorar e rir, não é? Para a Rita Pereira dá para chorar e rir. Ainda na música. Exatamente, e por ser a coisa que extremamente desagradável é eclético, além de muito estúpido.
Sim.
Vamos de Pedro Brunhosa até Cláudia Isabel. E aquilo que quero saber é, no famoso episódio da altercação com uma senhora na rua, quantas vezes usou Cláudia Isabel o verbo largar antes de proferir a mítica frase "estamos a brincar ou quê?" em direto? Terão sido 7 vezes, 9 ou 13?
Oh, vou arriscar 13.
Vou dizer 9.
Vamos ver.
Só para ser diferente.
Nós somos um direto. Olha, uma questão em direto. Larga-me.
Esta em especial diria que é uma frase que vai ficar para a história. E ficou aqui para a nossa história. Foi muito intenso, ganhou a Inês. Foram nove vezes. Precisamos talvez um pouco de silêncio para limpar. E por isso aproveito para vos perguntar como se chamava esta convidada do Maluco Beleza. E posteriormente, convidada aqui também, extremamente desagradável, à força, claro.
O que é que deveríamos saber, e se calhar nos falhou a nós perguntar, sobre os benefícios de ter uns pés bem tratados, que na realidade a maioria de nós desconhece. Boa conversa, muito obrigado. É a pergunta esta. A pergunta, quais são os benefícios que deveríamos saber de ter uns pés bem tratados, que na realidade a maioria de nós desconhece? O que é que nós deveríamos saber?
Eu respondo bem a pergunta.
Pobre Patrícia, a podóloga, não é?
Cá está, já respondeste.
Ficou como uma das minhas
preferidas.
A pergunta
era como se chamava, podia ser ela ou podia ser, na verdade, a Júlia Palha, que também ficou conhecida aqui pelos...
Ah, e enganei-me, não é podóloga, é podologista.
Acho que é ambas.
Ah,
sabe,
é isso.
Ambas. Mas vamos então ouvi-la só mais um pouco.
Patrícia, a Patrícia não disse nada e nós já... Patrícia, olá Patrícia.
Desculpa, olá. Patrícia.
A Patrícia está a pensar seriamente onde é que me vim meter.
O que o Unas aqui ainda não sabia, mas nós já sabemos, é que esta seria a nota dominante da entrevista. O silêncio, o mais profundo e carregado silêncio. Ou seja, ele é que devia estar a pensar seriamente onde é que se foi meter ao convidar a Patrícia. Mas vamos lá a uma das...
Não se devia chamar Patrícia? Desculpa.
É o silêncio? Bom, já passou. Quase que não doeu. Mas vamos lá.
Não podíamos terminar esta temporada sem elogiar as piadas da
Ana Galvão,
a Patrícia. Próxima questão. Quem disse em março deste ano a seguinte frase, barra pedido de ajuda, as minhas últimas férias foram em agosto, ninguém tem a percepção do difícil que é esta vida e do quanto a cabeça precisa mesmo de algum alívio. Terá sido A, Ana, enfermeira do Hospital São João, B, Sílvia, funcionária de um lar, C, Cristina, diretora da TVI.
Mas a Cristina.
É a Cristina, como é óbvio.
Vamos ouvir.
As minhas últimas férias foram em agosto. Ninguém tem a percepção do difícil que é esta vida e do quanto a cabeça precisa mesmo de algum alívio.
Na altura esta afirmação passou ligeiramente despercebida porque antecedia outra que se tornou mais viral.
Quantas pessoas me agradeceram terem respirado um bocadinho nas redes sociais?
Respirado?
Sim, sim, graças às fotografias do Dubai as pessoas conseguiram respirar melhor. Consta até que o Serviço Nacional de Saúde vai começar a usar alguns posts de Cristina Ferreira em férias em vez de ventiladores. Que assim há para todos. Já passámos pelas artes, vamos talvez rapidamente ao desporto antes de terminar. De que clube era em fevereiro deste ano o agora diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Brás? Seria do Sporting, do Clube Atlético que é Luz ou da Juventus?
É para responder já?
É.
Ele era do Clube Atlético de Queluz.
Não,
ele era
de baixo.
Ele era da Juventus, agora que penso nisso.
Bloqueias essa?
Bloqueio Juventus.
Vamos lá ver então que preferência tinha nessa altura, enquanto o Nuno Heró insistia que ele era do Benfica.
Olha, Nuno, isso é uma informação que...
Olha o desgosto nesse olhar.
Ele insiste.
Em relação à minha cor clubística e que...
Não é. Não é do Benfica.
Eu, como profissional,
e ele
como
insiste.
Tu sabes...
Não tem cor.
Sou das Juventus, digamos.
A questão sobre futebol foi fácil. Passamos talvez ao desporto automóvel. Quem é este comentador que vamos ouvir que fala de forma tão enfática do Rally de Portugal?
Só quem nunca foi ao Rally de Portugal, Rogério, só quem nunca foi, não vai ver amanhã Dr. Tiago, 50 mil pessoas nas curvas de Erganil. Só quem não percebe.
Eu gosto muito disto. Eu vou dizer, tenho a certeza pela maneira de falar, que é o Dr. Fernando Ciara.
É o Fernando Ciara.
É que uma das hipóteses, além de Fernando Ciara, era a Dona Lourdes, porque ao mesmo tempo parece uma idosa.
É um alter ego do Ciara.
E por fim, vamos terminar com um chave de ouro. Não podia faltar a minha categoria favorita de sempre, o negacionismo.
Yeah.
Digam-me, antes de ouvirmos, qual o verbo favorito de Sandra Celas? Será hipótese A, inocular, B, oscular, ou C, obliterar?
Eu sei qual é, portanto vou deixar a Inês responder.
Vou dizer inocular.
Ela odeia inoculações.
Pois,
é justamente
por isso é que eu achei que ela...
Não.
Vamos ver muitas vezes.
Vamos ouvir.
Qualquer comentário que venha de alguém que não seja com educação elevado e respeitador vai ser absolutamente obliterado, porque é o meu espaço. É o meu espaço, é a minha sala virtual, mas é a minha sala.
Mas tinha graça ela inocular as pessoas nas redes sociais.
Ela acha que isso é tão mal que vai
inocular. Exato, eu tenho aqui uma serinha pronta.
Obliterar faz-me lembrar os módulos da Carris.
Exatamente, era o único sítio onde estava essa palavra. Agora vou obliterar-vos da minha vida e volto em setembro. A parte boa é que já dizia a poeta, setembro é já amanhã.
Cá está. Oxalá ninguém te faça uma mona, minha querida Joana.
Que tenhas umas férias extremamente desagradáveis.
Obrigada, eu mereço.
Extremamente desagradável.
Com o apoio de iServices, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Eu, às vezes o meu cérebro também vai de férias. São os anjos na Renascença, são 8h28 e está com as 3 da manhã, Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves.
Bom dia.
Bom dia. Já não se esqueça que foi o último extremamente desagradável antes das férias. Fizemos aqui um quiz.
Não me saí assim tão mal quanto eu esperava.
Por acaso, não saíste.
Não foi, não.
E houve algumas que eu já não me lembrava e estava cá. Portanto,
exato.
Imagina.
Não é fácil acompanhar.
Não é nada fácil acompanhar, mas pode sempre, por exemplo, se perdeu algum extremamente desagradável ao longo do ano, acredito que sim. Pode sempre voltar a ouvir, pode rever tudo no YouTube, no nosso canal e também em rr.sapo.pt.
Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
Ah, com as 3 da manhã, já a seguir vamos conversar com Miguel Coelho sobre inteligência artificial e vamos conhecer uma portuguesa que foi escolhida para integrar o grupo que vai desenhar a estratégia para a inteligência artificial dos Estados Unidos. Uau!
Já viste, isto está muito forte. Imagina, foi o Nemias que está no
está muito forte ao nível do português lá fora.
Do português dos Estados Unidos a dar cartas nos Estados Unidos. Não é?
E já que falámos em portugueses que dão cartas, ouça só isto.
Nunca vi tantos especialistas em penal, processo penal, indícios.
Agora estou a fazer falsetes para a Joana Marques. Pá, voltar a repetir na rádio.
Eu não sei, isso eu não sei.
Eu não sei, isso eu não sei, mas sabemos nós que Joana Marques ficou muito orgulhosa.
Muito lisonjeada, sim. Eu gosto muito quando diz isto já esta, por parte de quem tem estas figuras de destaque,
solidariedade.
Que já tem essa consciência de que provavelmente irão parar ao extremamente desagradável. Aconteceu aqui com Fernando Seara, já tinha acontecido com Raquel Varela.
É uma inevitabilidade.
Sim, gosto de ver este fair play, no fundo.
São Zaba para ouvir agora, Super Trooper. Muito bom dia, é a altura agora para falarmos sobre inteligência artificial, mas calma, nós vamos continuar por aqui a comandar a emissão. Não vamos ser substituídas por máquinas, acho eu, Inês. Embora Miguel haja uma empresária portuguesa que percebe muito mais de robôs do que nós e está a dar cartas lá fora.
Sim, chama-se Daniela Braga, tem 43 anos e foi convidada pela Casa Branca para integrar uma equipa que vai desenhar a estratégia dos Estados Unidos para a inteligência artificial, mas já lá vamos porque estamos a falar de uma empresária com um percurso de facto notório. Ela foi fundadora de uma empresa portuguesa desejada pelos gigantes tecnológicos, que é a Defined Crowd, que no fundo, e para nós que somos leigos no assunto, ensina robôs a falar, a pensar e a ver. Uau. Isto, claro, através de análise de dados com recurso à inteligência artificial.
Mas é verdade, Miguel, estávamos há pouco a brincar com isto, mas muitas pessoas, tal como nós, quando ouvem falar em inteligência artificial, imediatamente pensam em robôs e máquinas que vão substituir o trabalho dos humanos, não é? E ficam até um bocadinho assustadas, mas nem sequer, se calhar, sabem, eu pelo menos não sei onde é que a inteligência artificial está presente no nosso dia-a-dia.
Sim, e na verdade está nas coisas que muitas vezes são nos dados como adquiridas, por exemplo, sei lá, o corretor ortográfico do telemóvel, que percebe que escrevemos uma palavra de forma errada e corrige automaticamente, não é? Ou, por exemplo, no GPS, que ajuda a andar numa estrada desconhecida, ou no reconhecimento facial, que o Facebook já faz quando publicamos uma foto. Enfim, nem nos apercebemos, mas no fundo a inteligência artificial está lá e é a combinação de algoritmos projetados para criar essas aplicações ou essas máquinas que desempenhem tarefas, cálculos, etc. No fundo, sozinhos, sem a intervenção do ser humano.
E que história é essa dos Estados Unidos terem uma estratégia para a inteligência artificial? Isto também me assusta, é que nós ainda estamos uns passos valentes atrás, não é? Aqui em Portugal.
Sim, os Estados Unidos sabe-se que procuram liderar a corrida ao desenvolvimento da inteligência artificial e já não é de hoje. A China também está a avançar muito rapidamente nesse domínio, ou a Rússia e a União Europeia provavelmente não tanto. Agora, respondendo à tua pergunta, o que é que os norte-americanos querem? É criar uma estratégia em torno da inteligência artificial para garantir a competitividade em todos os campos da ciência e da engenharia, desde a área militar até à economia, enfim, todos os setores. E para definir essa estratégia vai então contar com uma equipa de 12 pessoas de vários ramos, a academia, a indústria, e uma dessas pessoas, como dissemos, é a empresária portuguesa Daniela Braga, que falou à Renascença e assume a honra, mas também o peso da responsabilidade.
Sinto o peso da responsabilidade, e não é pouco. Ontem, por acaso, uma pessoa que está na nossa task force, o que disse foi, bem, nós estamos a representar o nosso setor, é difícil, às vezes, a pessoa trazer imparcialidade, está a representar o setor dela, mas também há todo um código de ética em relação ao conflito de interesse que é difícil não trazer, quer dizer, nós temos opiniões muito fortes, todas aquelas pessoas no task force, mas tem a ver muito com a nossa experiência individual. Representando o setor, é difícil representar o setor.
Daniela Braga, que nesta entrevista à Renascença admite que, ao contrário dos Estados Unidos, Portugal tem ainda muito caminho para fazer neste campo da inteligência artificial, tendo em conta, aliás, que ainda estamos a debater-nos com a questão da digitalização, portanto, um passo atrás.
Ora bem, eu quero saber, Miguel, quando é que vamos, por exemplo, poder ir ali beber um copo com um robô, e de preferência um robô generoso.
Não,
podemos treinar para isso.
Se fosse possível incutir essas características.
Não, esta portuguesa o que diz é que até 2024 talvez possamos falar e ser compreendidos por qualquer máquina, tal como se estivéssemos a conversar com outro ser humano, e 2024 é já ali. Mas também admite que esse cenário levanta grandes questões éticas.
É a questão da desumanização da interação. Se nós já temos as nossas crianças a substituírem as relações físicas pelas relações virtuais nas redes sociais, o next step é quando nós, humanos, começamos a ganhar uma relação afetiva com uma máquina. Porque a máquina é quase tão parecida, é tão indistinguível de um ser humano, que vamos chegar aí, que é possível quase simular emoções e sentimentos.
O alerta, portanto, de Daniela Braga, ouvida pelo jornalista Fábio Monteiro, aqui a falar também de alguns dos receios que a inteligência artificial levanta. Portanto, beber o tal copo com o robô, talvez sim, o pior é o que vem depois.
Eu estava a recordar-me do filme, creio que exatamente de início, penso que 2014, por aí, que é do Spike Jonze, o Her, precisamente, em que Joaquin Phoenix se apaixona.
Mas
por
também é a voz de Scarlett
Johansson,
portanto, quem não se apaixonaria?
Cá está.
Portanto,
quem sabe um robô com a tua voz, Filipe?
Se todos os robôs tivessem a voz de Inês Lopes Gonçalves, estaríamos todos muito apaixonados,
claro,
de certeza. para saber um pouco mais sobre inteligência artificial e sobre o percurso incrível desta empresária portuguesa, já pode ir a rr.sapo.pt e ler então este trabalho do jornalista Fábio Monteiro. Até já, Miguel. Obrigada.
É uma máquina, Fábio.
Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença.
Bom dia, são 9h13 e eu a seguir quero dar uma sugestão de, já aqui falámos sobre isso, já falei contigo, aliás, em off, como se costuma dizer, Inês. Quero dar uma sugestão de uma série, uma das últimas que vi, não vejo muitas porque não tenho muito tempo, não é? Tenho que dormir.
Exato.
Mas quero sugerir uma série para, eventualmente, tu, não sei se já viste, Inês, acho que não viste tudo, são 3 temporadas,
okay.
Mas que gostei bastante. Foi, se calhar, das minhas séries preferidas, assim, dos últimos meses.
Muito bem. Já estou curiosa. Estou curiosa.
E pode ser um bom fim de semana a ver esta série, se por acaso não fores até à praia, por exemplo. Madonna para ouvir primeiro com Frozen. 9h17 com a Madonna e esta Frozen. Por acaso, esta fase da Madonna foi assim uma fase... Acho que foi a fase em que eu comecei a perceber o que era a Madonna. Antes disso,
sim, a importância,
sim, a importância da Madonna, porque antes disso, pronto, eu não vivia, não é? Depois disso, fui descobrir o resto, o que estava para trás, os like a prayers da vida.
Lembro-me bem
por aí
de
fora.
Roubar assim uma, de ficar muito curiosa e roubar um. Roubar não, de obviamente pedir emprestado uma casseta à minha prima mais velha e ficar muito intrigada, tipo, o que é isto?
Sentias que era uma coisa diferente.
Sim.
E sabes que dos primeiros filmes que vi no cinema, curiosamente, também foi a Evita.
Ah, sabes que eu nunca vi esse filme?
São 3 horas, prepara-te.
Agora, mas falar em filmes,
é
quero saber
qual
série.
É a série?
Exatamente,
estava aqui a ver se te deixava assim mais aí com mais vontade. Então, é uma série sobre velhice. E isto à partida pode parecer sobre velhice.
Okay.
Pode parecer assim um pouco entusiasmante. Nós estivéssemos a falar dos maravilhosos Michael Douglas e Alan Arkin, acho que é assim que se diz o apelido. Retrata a velhice,
sim.
A arte, retrata a morte de uma forma muito, como
muito humor,
com muito humor, subtil até, mas há imensa tristeza, eu sinto. Ainda não disse o nome da série, mas chama-se O Método de Kominsky. Kominsky com K e Kominsky porque é o apelido da personagem principal.
Que é do Michael Douglas, certo?
Michael Douglas, exato. Precisamente. E O Método de Kominsky porque ele é ator e já
ele
é
ensina,
um ator.
Ele ensina...
Mas está, é um ator já numa fase avançada, não é, da vida, em que ele já não está como ator, mas sim como professor, tem uma escola de teatro e, portanto, tem o seu método, o método de Kominsky. Mas então, esta ligação entre o Michael Douglas e o Alan Arkin é uma ligação muito bonita, uma ligação madura, muito engraçada.
Muito ácida. Eles são muito amigos, mas,
sim,
mas estão sempre a provocar-se.
É um bocadinho aquela velha história do já não tenho idade para fazer fretes.
Exatamente.
E digo tudo o que me apetece. Pronto.
Exato,
e, na verdade, é isso que acontece nesta relação, que é uma relação de amizade. E é precisamente aí que eu acho que está a força da série, porque há a dada altura, a série tem 3 temporadas, há imensa tristeza, há melancolia, porque há morte, não é? Mas sempre nas entrelinhas, porque o que salta mais à vista é realmente o poder das relações, especialmente estas de amizade. O humor da série, como a Inês disse, é incrível,
fiquei a perceber que uma pessoa pode envelhecer, mas que o humor na terceira idade fica ainda mais delicioso.
Fica apuradinho,
tem mais sal. Portanto, eu recomendo, se nunca viu esta série, está disponível na Netflix. É o Método de Kominsky, são 3 temporadas com episódios de 20, 30 minutos. Portanto, vê-se bastante bem, não há aquela desculpa do vou adormecer a meio. Aliás, não dá, porque está muito, muito bem escrito e vale muito a pena. Ainda não viste a terceira temporada?
Ainda não, ainda bem que me lembraste, porque às vezes há séries que nós começamos a ver e por alguma razão depois, sei lá, mete-se a vida e
eu quero muito fazer spoiler, mas não posso.
Esquecemos de que estamos a vê-las, mas é uma belíssima dica, porque lembraste-me então de pôr em dia e acabar esta terceira temporada.
Vale a pena pôr em dia. O Método de Kominsky. Para ouvir agora na Renascença, Duffy com Mercy, são 9h20. Bom dia. Bom dia, sexta-feira, dia de comentário de Henrique Monteiro e ele cá está nas 3 da manhã. Henrique, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. E hoje vamos falar, Miguel, do plano de reabertura do país anunciado ontem pelo governo.
Sim, arranca já no próximo domingo com o fim de restrições horárias, fim do teletrabalho obrigatório, alívio de outras medidas. Genericamente, o que é que te parece o plano, Henrique?
Parece-me um plano, como todos os planos, que está cheio de boas intenções, parece-me bem, gostaria que tudo corresse assim, não tenho a certeza, mas o governo também não, o próprio primeiro-ministro pôs a hipótese de ter que voltar atrás. Eu também, para ser um bocadinho otimista, pedi por a hipótese de ter de se acelerar um pouco mais, quer dizer, porque, na verdade, os graus de vacinação já são elevados e se continuarmos com este ritmo, eu penso que podemos ultrapassar os objetivos que são postos para as 3 frases.
E o próprio António Costa também admitiu isso. Se a vacinação avançar mais depressa, o plano poderá também avançar.
Admitiu os 2 cenários. E eu acho que a ideia... Mas, quer dizer, nós temos que ver com uma ideia, penso eu, que já é quase consensual na comunidade científica. E a ideia é esta. O Covid não vai desaparecer. E, portanto, nós vamos ter que saber viver com o Covid. E viver com o Covid, provavelmente, é vir aquilo que os americanos chamam um booster, ou um reforço de vacinas, ou uma pessoa, se calhar, tinha que ser vacinada todos os anos, ou em determinadas épocas. E também tem que se discutir sobre a obrigatoriedade da vacina, que é uma coisa que andamos, em Portugal, eu penso que até é inconstitucional decretar a obrigatoriedade, mas...
Parece que devemos caminhar nesse sentido?
Não sei, mas quer dizer, eu não estou a ver muito bem se a vacina é eficaz, e ela tem vindo a provar que é bastante eficaz, como é que tu encaras um professor que recuse a vacinação e depois vá dar aulas? Ou um aluno que recuse ser vacinado por influência dos pais e depois vai para a mesma sala que os filhos dos outros, ou que os outros crianças todas que estão vacinadas? Ou um médico que recusa levar a vacina, ou um enfermeiro que recusa, ou um condutor de uma caixa de supermercado. Enfim, há milhares de... E não temos, provavelmente, empregos para toda a gente que recuse tomar a vacina, de forma a que não tenha contacto com outros. Eu acho que isso vai ser uma discussão, enfim, que vai perdurar ainda uns tempos.
Deixa-me perguntar-te isto. Há muito que o Presidente da República pedia esta reabertura. Será que, afinal, era Marcelo quem tinha razão?
No essencial, Marcelo tinha razão neste aspecto. Nós não podíamos continuar a viver como se não houvesse vacina e, ao mesmo tempo, a ter taxas de vacinação muito, muito elevadas, o que aconteceu, como sabes.
E que atualmente, portanto, são das mais elevadas da Europa, aliás.
Penso que, sim, acima da média da União Europeia, tenho a certeza.
Sim.
Se é ou não a mais elevada, não tenho a certeza, mas é das mais elevadas, com certeza. E não poderíamos continuar a viver como se isto não existisse, não é? Até eu já tenho vários 15 dias em cima de vacina completa, não é? Dou-me com pessoas no geral, enfim, da minha idade, já estão totalmente vacinados, e pessoas mais novas, que genros meus, tenho-me filhas que já têm vacina completa, outra que já tem uma dose e a segunda marcada, quer dizer, e já estou a falar das minhas filhas, daqui a pouco estou a falar dos meus netos. E, portanto, quer dizer, não poderíamos continuar num caminho como se... E depois também, outra coisa que eu queria salientar é que deixou de haver esta história por concelhos. Eu devo dizer, Miguel, que eu só esta semana tive 9 concelhos diferentes. e com riscos diferentes.
E com regras diferentes.
Mapas. E com regras diferentes. Quer dizer, isto não fazia sentido nenhum, Portugal é um país muito pequeno. E sobretudo agora, nesta época de verão, em que as pessoas andam um bocadinho mais de um lado para o outro, tornava-se perfeitamente absurdo, não é? Uma pessoa entrava em Viseu, tinha que mostrar o certificado, mas depois, a seguir, almoçava ali no concelho ao lado, que é Castro Daire, ou Vila Nova de Paiva, já não precisa mostrar certificado. Depois vem para a Guarda, há uma coisa intermédia. Depois deixa um bocadinho à Covilhã, é pior. Depois deixa um bocadinho ao Fundão, é melhor. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, não é? Porque estamos a falar de distâncias muito curtas e... E de, enfim, com autoestradas ainda por cima,
só para terminar, o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, escreveu nas últimas horas no Facebook que este plano, enfim, é a prova de que o conhecimento se sobrepôs à ignorância. Isto será uma simples constatação do poder da ciência ou um recado a alguém?
Bem, eu acho que é as duas coisas. É um recado, é sem dúvida, porque não vejo como um ex-ministro possa dizer que o conhecimento se sobrepôs à ignorância. O recado é sem dúvida, e é também o reconhecimento que, enfim, a ciência foi importante e tem sido, e vai ser ainda, e tem sido muito importante no combate à pandemia. Nós, quer dizer, apesar de termos, felizmente em Portugal pouco, algumas forças obscurantistas contra as vacinas e a achar que o Bill Gates está a implantar um chip, que é uma coisa completamente ridícula, mas, enfim, apesar de termos pouco, ainda temos alguns, não é? E não nos podemos comportar como se isso pudesse, de facto, estar a acontecer. E, portanto, é preciso também aqui ter uma certa coragem e saber que, enfim, não há bela sem senão, e não podemos ter a economia parada o resto do tempo. Eu já imagino aqueles empresários de diversão noturna, como se chama, não é? Já devem estar pelos cabelos e ainda vão ter que esperar até outubro. Enfim, isto é difícil para muita gente, e para o turismo, e para muita coisa.
Mas pronto, pelo menos temos, e têm eles também, uma data, não é? Agora sabemos todos que é em outubro.
Agora temos uma data. E nós, a partir do domingo, já podemos andar muito mais facilmente. E como vamos de férias, olha...
É isso mesmo, era aí que eu queria ir. Boas férias, Henrique.
Não sei por quantos conselhos vão passar as suas férias, Henrique.
Mas muitos.
Agora é fácil porque é para tudo.
Comecei para andar. Então agora vou voltar a Lisboa. Eu sou ao contrário dos outros.
Aí está, encontra ciclo.
Boas férias, Henrique.
Ok. Quando e como quiser. Em podcast,
no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar. E é inevitável, agora que tanta gente está de férias, temos que falar em praia, que é um dos sítios para onde as pessoas mais gostam de ir de férias. Falo por mim também, Inês, acho que falo por ti.
Sim.
E vou querer que me digas, não já, qual a tua praia favorita ou aquela que mais te marcou a infância, por exemplo.
E
às tantas é a mesma.
Também não te escapas.
Ai, não?
No fundo, o que nós queremos fazer é que os nossos ouvintes nos levem para a praia com eles durante o mês de agosto.
Nós queremos saber qual é a melhor, porque às tantas nós podemos andar aqui a achar que a nossa é que é, mas poderá haver bons motivos para que seja outra. E vamos querer saber isso também. Portanto, prepare-se já, porque vamos querer bons argumentos. Qual é a sua praia e porque é que a sua praia é a melhor? É já a seguir. Primeiro, Time Bandits, para ouvir na Renascença. Estamos a 20 minutos das 10. Bom dia. Time Bandits na Renascença. E temos que falar disto. Temos que falar de praia. E queres que passe já aquele...
Vamos a isto.
Ai, aquele momentinho tão bonito. Vamos lá.
Vamos.
Ouça com atenção.
9h43. É verdade.
Opa.
Só convosco. O que é que se passa? Ai. Passa-se que eu e Filipe Galrão não vamos de férias.
Pois
em
não.
Agosto, ao contrário
Estranho.
De muita gente. Mas queremos ir à praia.
Sim. E precisamos de si para isso.
Precisamos de boleia. E por isso a nossa boleia vão ser precisamente quem está desse lado, quem nos está a ouvir. E por isso vamos todos os dias ouvir aqui este bocadinho que roubámos aos Afonsinhos do Condado para irmos até qualquer praia para onde nos queira levar, no norte, no sul, uma praia fluvial, enfim.
Nas berlingas.
Vale tudo, basicamente.
Só queremos é que nos leve. Vamos andar consigo na praia, portanto queremos saber qual é a sua praia de eleição, porque é que a sua praia é a melhor, não é, no seu ponto de vista, e até podemos dar, por exemplo, a nossa praia, podemos falar
por
dela.
Exemplo,
podemos começar por aí, qual é a tua praia de eleição?
Então, eu tenho alguma dificuldade em escolher apenas uma, porque não há assim uma que eu frequente desde criança, mas então vou dizer que se eu participasse neste espaço, e já vamos explicar como é que podem participar, acho que escolheria a Praia da Bordeira.
Isso é onde?
Também conhecida como a Praia da Carrapateira, que fica precisamente na Carrapateira, ali na zona de Algesur. E que eu gosto dela porquê? Porque é... O areal é gigantesco, dá para andar e andar e andar, e se quiseres não estar ao pé de ninguém consegues, se quiseres estar ao pé de outras pessoas também, há para todos os gostos, e é mesmo, mesmo, mesmo linda.
É,
e não
a
só...
praia propícia à caminhada, não é? Gostas
é uma praia propícia à caminhada,
para
não é uma praia se calhar tão propícia, por exemplo, assim dar grandes mergulhos e tal, porque, enfim, o mar não é assim tão brando quanto isso,
é
quanto
perigosa.
O Algarve mais clássico, e também porque tem uns passadiços extraordinários ali ao pé com umas vistas incríveis. E a tua?
A minha, e ainda bem que falas do Algarve clássico, porque a minha é um clássico do Algarve, é a Praia de Armação de Pera, onde
muito
passei
bem.
15 anos da minha infância. Muitos chamam Praia dos Pescadores, é uma praia também grande que dá para caminhar muito, que habitualmente está muito cheia, é aquela onde tens que guardar lugar com o chapéu de sol às 6 da manhã.
Isso não me atrai nada.
A mim
nada.
Também já não me atrai, mas durante 15 anos foi a minha praia. Portanto, para escolher uma agora, escolho uma mais ao lado, que se chama Praia dos Tremosos, curiosamente foi retirada aquele pedacinho à Praia de Armação de Pera, assim consigo ter o melhor de dois mundos. Tenho na mesma Armação de Pera, mas é uma praia muito mais pequenina e onde habitualmente não está muita gente, se calhar agora estou a dizer isto e vai-se encher, mas pronto.
Ora, muito bem. Queremos saber então qual é a sua praia favorita, ou então mande-nos uma mensagem da praia onde está neste momento a passar férias e explique-nos porque é que ela é tão boa, porque se calhar tem as melhores bolas de Berlim, ou porque...
Porque dá para jogar raquetes.
Exatamente. Ou porque o nadador Salvador é incrivelmente simpático. Enfim, queremos, vale tudo.
Os melhores biquínis a passear-se. Às vezes há praias onde tu vês, aqui vêm as miúdas com os melhores biquínis.
Com os melhores biquínis, sim, sim. Só tem que
enviar mensagem para aqui.
962-007-500.
962-007-500. Qual é a sua praia de eleição? Porque é que a sua praia é assim tão boa? Queremos muito saber. Por acaso, há mais duas praias que eu gostava de dizer
eu
muito
sabia
rápido.
Que tu não sabias, não era?
A praia da minha infância é a praia do Magoito, em Sintra. É que está mais perto da minha casa e marcou mesmo a minha infância pelas coisas que vivi lá, sabes? Com os meus amiguinhos, brincar nas pocinhas e tudo mais. E depois, a praia da minha adolescência, já mais tarde, foi São Lourenço, na Ericeira. Mais uma que tem um mar, assim, muito bravo, mas que no areal vivi muito bons momentos.
Ambos sítios onde o verão é uma quarta-feira, não é?
O verão é uma sorte, ou como diz a minha avó, é um calhar nestas praias. Tu nunca sabes, vais de manhã, está inverno, mas à tarde já consegues apanhar um dia de verão. Mas isso também, essa mística também é bonita.
É bonita,
eu
não é?
Acho que
não
sim,
dar o verão
parte.
Por adquirido, não é?
Exatamente. Vamos saber como é que foi o programa de hoje. Boa sexta-feira, já aqui dissemos que a partir de domingo há um novo plano de desconfinamento.
Queres saber, Filipa,
queres?
De todas estas medidas qual é que mais te entusiasma?
Estou ansiosa por poder estar num restaurante e não ser expulsa, não ter que comer à pressa para ser expulsa às 10 da noite.
Eu vou sair de um restaurante às 2 da manhã, mesmo que esteja cheia de sono, só porque posso.
Exatamente,
não é?
Eu fico até ao
eu
fim.
Vou ficar até ao fim.
Eu quero.
Queria falar de um dia que se comemora hoje,
do
administrador de sistemas.
Como assim? Sim.
Hoje devemos agradecer a todas aquelas pessoas que garantem que as nossas internets estão rápidas e
que
seguras,
os
que os sites
abaixo.
Funcionam, exatamente, que os computadores trabalham. Eu estava aqui a ver esta informação num site que recomendo até, neste dia, deve demonstrar o agradecimento a este profissional com umas palavras carinhosas.
Tais
também
como?
Pode levar um bolo para o trabalho, pizza ou outras iguarias a gosto do administrador de sistemas e redes.
Isso
balões,
é
confetes
graça.
E cartões de agradecimento são outras opções.
Para um questionário sobre extremamente desagradável, para confirmar se vocês estiveram atentos
ao
que se passou aqui, digam-me qual o verbo favorito de Sandra Celas. Será hipótese A, inocular, B, oscular ou C, obliterar?
Vou dizer inocular.
Qualquer comentário que venha de alguém que não seja com educação elevado vai ser absolutamente obliterado, porque é o meu espaço.
Mas tinha graça ela inocular as pessoas nas redes sociais.
Eu acho que isso é tão mau que vai
inocular. Eu tenho aqui uma seringa pronta.
Obliterar faz-me lembrar os módulos da carreira.
Exatamente, era o único sítio onde estava essa palavra. Agora vou obliterar-vos da minha vida e volto em setembro. A parte boa é que já dizia a poeta, setembro é já amanhã.
Cá está. Oxalá ninguém te faça uma amona, minha querida Joana.
Que tenhas umas férias extremamente desagradáveis.
Obrigada, eu mereço.
Às 3 da manhã,
de
segunda
à sexta,
entre
sim,
as 7 e as 10.
Porque quem é que não vai de férias?
Nós!
Segunda-feira estamos cá outra vez, mas atenção que Ana Galvão decidiu fazer uma pausa, porque é só mesmo uma pausa de uma semana, e vem fazer o programa connosco na próxima semana. Não é incrível? Vamos ser 3 da manhã.
Se calhar não precisam de mim.
Não comece já a descartar.
Se calhar também fica a gente a mais.
Não.
Eu se calhar vou.
Bom fim de semana. Beijinhos.
Beijinhos.